Olá pessoal, aqui é o Luciano Queiroz.
Aqui é o João Silveira.
E esse é mais um episódio do Papo Arte e Ciência.
Hoje a gente está direto do Rio de Janeiro. Estou pessoalmente aqui entrevistando a professora Tânia Araújo Jorge e Luciano, direto de São Paulo. Onde é que tu anda hoje, Luciano?
São Paulo mesmo. Em breve em Goiânia, mas agora em São Paulo. Muito bem, Tânia, você pode se apresentar um pouquinho mais pra gente e falar da sua formação de forma breve?
Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no Papo Arte e Ciência. É um prazer mesmo. Primeira vez que eu falo assim, desse jeito, no rádio. Porque eu faço ciência como profissão a vida inteira, né? Me formei médica, mas nunca tive nenhum paciente. Mas trabalho com pesquisa em medicina experimental desde sempre. E desde sempre também, desde a minha formação, eu faço ensino e educação. Portanto, isso me trouxe a essa situação de hoje, que é ser pesquisadora, educadora em biomedicina, em biociências, em saúde, em arte, em ciência. E, como eu digo, eu sou hoje meio transprofissional, transdisciplinar. E aí depois a gente conta como é que cheguei a esse ponto.
Bom, eu nunca apresento os convidados, mas hoje eu peço direito para apresentar, porque eu conheci a Tânia quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado, procurando por pessoas bem lá no começo, e eu pesquisava o currículo Lattes de cada uma dessas pessoas. E o da professora Tânia foi a que eu vi na sua descrição, ao final daquela descrição do currículo Lattes, ela se dizendo trabalhar com arte e ciência. Eu achei isso um marco importante. E depois, claro, passei a investigar e futucar tudo da vida dela, e eu a considero, para mim, a grande dama do campo da arte e da ciência juntas, o que a gente chama de arte-ciência ou ciência e arte no Brasil. Então é uma honra hoje a gente poder estar conversando com você.
Ah, quem vai ficar toda cheia de problemas agora sou eu, porque ser dama de alguma coisa eu esqueci.
Mas não se preocupa não, professor, que o João já vai começar apertando já aqui.
Tânia, a primeira pergunta que eu tenho para você fazer para você é uma pergunta super simples e quase nada complexa. O que que é arte-ciência ou ciência-arte para você?
Bom, arte-ciência é o nome do programa de vocês. Ciência-arte é o reverso disso e a outra face da mesma moeda, né? A gente pode falar de arte-ciência ou pode falar de ciência-arte, é a mesma coisa. Depende do ponto de vista de onde você está falando. Eu, como cientista, falo ciência e arte. Você, como artista, fala arte e ciência. É um encontro de dois campos muito pluridisciplinar. São várias artes e são várias ciências. E dentro das ciências, você não consegue mais trabalhar numa única ciência. Você já precisa trabalhar em várias ciências. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado em biofísica, que já é biologia com física. E eu vinha da medicina, então já tinha aí três campos. E eu trabalhava com morfologia e com citologia. Então era já um melê danado, né? Uhum. Nas ciências. Mas eu tocava piano, eu gostava de pintura, eu gostava de museus. Então eu tinha a minha paixão pelas artes. Então a arte e a ciência, as artes e as ciências se encontram sempre na cultura, em primeiro lugar. Então, elas são um campo de reflexão, um campo de pensamento. O que eu chamo hoje de ciência e arte já é mais um domínio de produção de conhecimento no qual você trabalha um problema, um tema, por exemplo, a doença de Chagas, sobre uma abordagem que junta múltiplas linguagens e múltiplas métodos de olhar para aquele problema. Métodos que vêm da ciência, métodos que vêm da arte, métodos que vêm das ciências humanas, métodos que vêm das ciências sociais, métodos que vêm das ciências da saúde, das ciências exatas, enfim, é isso.
Tenho ouvido bastante muito essa pegada que a ciência não consegue mais compartimentada, responder tudo e, né, volta a se misturar. Acho que isso é muito legal, tá cada vez fixando mais na minha cabeça, de cientista das ciências duras, né?
O bom é que tu ainda continua se considerando das ciências duras, né? Tu já tá fazendo podcast há 1000 anos, envolvido em 1000 coisas e ainda continua se dizendo hard scientist, um cientista de ciências duras, né? É bom que te mantém firme, né? É, faz tirinhas, quer dizer, se envolve em tudo que é coisa de arte, mas continua se dizendo um cientista de ciências duras.
Qualquer dia ele sai do armário, vai dizer que é trans também.
Muito bem. Mas aí, nessa ideia, inclusive, da transdisciplinaridade, a gente também, os nossos convidados sempre têm uma formação muito híbrida, né? Como é que foi sua formação? Como é que você trilhou sua carreira acadêmica até chegar ao ponto que está e trabalhar com ciência e arte, arte e ciência?
Minha carreira acadêmica, ela é bem linear. Ela é bem linear e bem tranquila. Eu fiz medicina, eu fiz mestrado e doutorado em biofísica, eu trabalhei com biologia celular, biologia molecular, reconhecimento celular entre parasitas e hospedeiros. Depois eu saí das células e fui para os modelos animais e comecei a trabalhar com as doenças em modelos animais. Então a mesma doença que eu trabalhava no modelo celular, que era o trypanosoma cruzi e a doença de Chagas, eu passei a trabalhar com camundongos e passei a lidar com pequenas populações de camundongos. E aí, ao lidar com o modelo experimental, eu não podia trabalhar com o modelo experimental sem ter a minha referência no modelo humano, que não é modelo, que é o problema humano. Então, eu passei a lidar com o problema de saúde, doença de Chagas. Então, eu sempre trabalhei com doença de Chagas. Nisso, eu tenho uma vinculação muito grande com a minha formação médica, né? Então, eu trabalho com uma doença negligenciada, milito nesse campo, não só trabalho como cientista, produzo como cientista, sou parasitologista, sou imunoparasitologista, mas eu também milito nesse campo.
E como é que a arte entra aí?
Como a arte entra aí? Bom, a arte entra... Primeiro, sempre tive, desde criança, eu tenho influência do ambiente artístico na minha família. Meu pai ouvia música, muita, sempre me levou a museu e, enfim, a gente sempre gostou muito de arte, de modo geral, e eu tocava piano, né? E eu tive que, um determinado momento, na época do vestibular, escolher se eu continuava a tocar piano ou se eu ia aprender medicina. E eu não podia fazer as duas coisas, então eu fiz medicina. E durante a medicina, eu aos poucos fui me afastando do piano, ainda fiz... Teve uma época que eu ainda fiz duas disciplinas que estão no meu histórico escolar da medicina, que foi piano 1 e harmonia.
Olha só!
Entendeu? Nem todo médico tem isso no histórico escolar, eu tenho. Mas depois, coitado, meu histórico ficou bem, bem cartesiano, bem biomédico mesmo. E lá fui eu. Mas então, aí o que aconteceu foi que eu me encontrei... muito rapidamente, ainda no meu mestrado, com uma coisa fantástica que me reaproximou da arte, que foi a divulgação científica. A divulgação científica me fez reencontrar a arte, porque eu passei a encontrar um grupo, já no meu mestrado, com o qual eu criei, fui uma das fundadoras do Espaço Ciência Viva. O Espaço Ciência Viva, não sei se vocês conhecem, foi o primeiro museu de ciências do Rio de Janeiro, o primeiro museu de ciência interativo do Rio de Janeiro, né? Claro que o primeiro museu de ciência foi o Museu Nacional, né? Mas o primeiro museu interativo foi o Espaço Ciência Viva, aquele museu onde tudo onde você pode mexer em tudo. E antes de ser museu, ele era ciência na praça. A gente fazia ciência na praça, indo para a praça pública. Eu adorava aquilo. E a gente ia para a praça pública, sabe com quem, João? Com o grupo que está na rua, a Miradade. Então, eu aprendi a fazer esquete de teatro. Quer dizer, eu recuperei uma coisa de... Porque na faculdade, no movimento estudantil, né, na luta pela democracia no nosso país, eu fiz faculdade de 75 a 80, você imagina um período, eu fiz um pouco de teatro universitário, teatro de resistência. Então, eu recuperei um pouco do teatro lá no Espaço Ciência Viva, fazendo teatro para ciência na praça. Então, a gente montou esquetes de Galileu, montou esquetes de reprodução, sexualidade, vida na célula. Eu dei uma palestra sobre célula em plena praça pública, em plena praça São de Penha. Foi a minha primeira palestra assim, para público leigo. E isso eu estava ainda no mestrado, era muito nova. Então, era bem... Isso me fez reencontrar a arte com a ciência junto. E nunca mais eu larguei.
Deixa eu te perguntar...
82, isso, olha o tempo.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que você começou a trabalhar com essa interação entre os dois campos, você teve uma super bem-sucedida carreira acadêmica e ocupou diversos cargos e ocupa ainda, mas na sua opinião, essa diversidade de formação, essa ajudou no seu caminho acadêmico, de sucesso acadêmico, ou você encontrou mais desafios para abrir esse campo?
Ajudou. Tudo que faz você sair de uma linearidade ajuda. Né? Então, eu participava do movimento estudantil, fazia estágio de iniciação científica no laboratório e estudava na faculdade para me formar médica. Eram três coisas que eu fazia. Então, essas três coisas me abriam a três horizontes diferentes e eu juntava isso tudo na formação da minha personalidade. Como acadêmica, como cientista, eu fazia mestrado, eu fazia divulgação científica e eu fui ser mãe, eu fui ter três filhos, então aí eu já não militei muito. Então a minha militância foi muito mais no campo acadêmico. Eu passei a escrever artigo, orientar aluno. Então a minha carreira decolou do ponto de vista acadêmico por falta de opções mais de rua. Eu me mantive na divulgação científica e na academia. Para mim era suficiente em termos de contato com o público. Eu tinha muito contato com o público, adorava aquilo. Eu fiquei no Espaço Ciência Viva até 1989, quando eu fui para o meu pós-doutorado fora, né? Então ainda era formação, fiz pós-doutorado, voltei. Foi quando eu então já montei um laboratório independente, foi a primeira vez lá depois do pós-doutorado. E aí, eu sempre continuei na carreira acadêmica e nunca saí dela. Eu estive em alguns cargos e volto para o meu nicho. Eu aprendi isso com o meu orientador, Vanderlei de Souza, que a gente é do laboratório e sai e volta, lá é o nosso espaço. E hoje o meu laboratório está montando um estúdio lab, que é um laboratório de ciência e arte. Então a gente tem cultura de célula, tem cultura de parasita, tem biotério para animais e modelos experimentais, tem ensaio clínico com paciente.
E tem performance de dança, e tem performance de teatro.
Então isso para mim é o máximo da minha carreira. Agora, claro que isso não é bem visto por alguns setores, mas, por outro lado, isso é até invejado por outros setores, porque diz assim, nossa, como é possível? E é possível, é possível. E isso me prejudicou? Não, isso me ajudou. Isso me ajudou porque me faz ver outras coisas, ver outros pontos de vista. E mesmo em situações de gestão, como eu fui diretora, como eu fui coordenadora de área, como eu fui chefe de departamento, enfim, essas coisas todas, eu sempre fui muito ativa porque eu tenho essas antenas ligadas. É isso.
Muito legal sua carreira e como chegou em tudo isso, o laboratório mega temático e um monte de assunto abordado, até dança. Fiquei curioso para conhecer.
Estúdio Lab, por favor.
Estúdio Lab. Fiquei curioso para conhecer mais projetos seus. Teria algum que você dar um destaque e explicar um pouco mais pra gente?
Bom, dependendo do interlocutor, eu destaco um projeto ou outro. Como eu estou no papo Arte e Ciência, eu vou destacar o projeto do meu coração, que é o Simpósio Ciência, Arte e Cidadania. Este ano nós estamos organizando a 10ª edição do Simpósio Ciência, Arte e Cidadania, que é um simpósio que a gente realiza a cada 2 anos para reunir pessoas que trabalham com ciência, arte e ciência, cientistas que se aventuram no campo da arte, artistas que se aventuram no campo da ciência. Esse simpósio, em especial no ano de 2018, é para nós muito importante. Por quê? Primeiro, nós estamos comemorando 20 anos da primeira defesa de tese que usou, tese de doutorado, que usou ciência e arte na tese. Ainda não tinha um nome de linha de pesquisa, ainda não tinha uma pós-graduação em ensino, ainda não tinha uma linha específica. Mas era ciência e arte, e ainda era dentro da biologia celular e molecular, mas era ciência e arte, com cheio de quadros, cheio de modelagem, cheio de coisas que a gente se orgulha até hoje, que foi premiada num concurso do CNPq. Então, 20 anos da nossa linha de ciência e arte comemoramos esse ano, e o simpósio marca isso. O simpósio também marca a 10ª edição. fazer 10 edições de um evento não é qualquer evento, entendeu? Ah, e é um evento pequeno, não é um evento de 10 mil pessoas, é um evento de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. E a gente faz a cada 2 anos para reunir parceiros, para juntar parcerias. Reunir esses parceiros para nós é muito importante. Os primeiros parceiros foram aquelas instituições, parceiros que eu digo são instituições. Claro que instituições não existem sem pessoas. Então, as pessoas formam as instituições, e se você institucionaliza, você consegue gerar mais pessoas, formar mais pessoas que cuidam daquelas instituições. Sei disso de experiência própria, tanto na Fiocruz, com 118 anos, quanto no Espaço Ciência Viva, com 30 e poucos anos, né? Então, o Espaço Ciência Viva é uma ONG, que foi a ONG antes de ser ONG, antes de existirem as ONGs, né? Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos. E os parceiros do simpósio quais são? O Espaço Ciência Viva, a Fiocruz, a UFRJ, são os 3 primeiros parceiros. E isso é uma aliança, assim, inquebrantável, que a cada edição a gente reforça. E esse ano a gente está reforçando muito, inclusive incorporando a Escola de Belas Artes, que é a nossa grande conquista no simpósio desse ano. Eles entraram junto na organização e em vários projetos. Então, pela primeira vez, a gente está recebendo artista dentro do laboratório, está sendo muito legal. Outros parceiros importantes são o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que já foi Escola Técnica Federal de Química, CEFET de Química e tal, e hoje é Instituto Federal. A Universidade Federal Fluminense e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, são 3 outros institutos públicos que são parceiros também. Parceiros porque tem gente fazendo arte e ciências, gente fazendo ciência e arte, gente fazendo pós-graduação em ensino, então isso tudo é parceria irrecusável. E a gente tem uns outros parceiros mais, assim, legais e do campo da sociedade civil ou do setor privado, né? Então, na sociedade civil tem, por exemplo, o Projeto Portinari, que é uma organização civil, cultural, que está conosco desde o primeiro evento e que está nesse evento aqui também, nesse simpósio, né? Nessa 10ª edição. Tem a Escola Parque, tem... eu vou esquecer
algum. Bom, você vai esquecer algum, mas...
melhor parar.
Tem algum parceiro internacional?
Tem um parceiro internacional maravilhoso que eu já ia dizendo. Então, outra grande coisa legal desse simpósio é que foi o momento em que a gente consolidou uma parceria internacional com a Leonardo, a revista Leonardo. E a Leonardo é uma revista, a melhor revista de arte e ciência, a mais badalada do mundo, a mais reconhecida. Organiza o Laser, que é o Leonardo Art Science Evening Rendezvous, que são encontros para discussão de arte e ciência. E nós, João e eu, aqui no Rio, ficamos como organizadores do Laser Rio. E nós fizemos uma inovação muito grande nesse simpósio, porque em vez de fazer um simpósio num dia, ou 2 dias, ou 3 dias, num mês, nós pegamos e fizemos uma atividade do simpósio a cada mês para fazer uma culminância nos dias 7 e 8 de dezembro.
Isso me surpreendeu vendo a programação aqui, que tem atividade o ano todo, assim, menos os 3 primeiros meses, e não só no Rio de Janeiro, né? Assim, na cidade, foi para Niterói, Duque de Caxias...
Foi até para Bahia.
Ah, é verdade. Teixeira de Freitas aqui, Bahia, muito legal.
Isso. Então, isso foi também uma coisa interessante, porque isso foi uma estratégia de sobrevivência, porque a gente não tinha recurso para fazer um grande simpósio, e esse era um ano de eleição, e não se tinha como captar recurso.
Copa do
e era
Mundo.
Foi difícil, 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 difícil... E aí a gente disse, não, que tal a gente fazer um a cada mês, vamos ver se a gente consegue. E a gente vai juntando força e faz um final, tchan. Esse final, tchan, vai ser esse do dia 7 e 8 de dezembro. E como a gente ia fazer um a cada mês, por que não fazer o Laser? Então a gente associou o Laser, nada mais é do que um evento a cada mês, ou um evento a cada 2 meses. Então nós talvez façamos em 2019... o Laser 2019, não, porque o simpósio é a cada 2 anos. A gente não vai inventar de fazer um simpósio anual, porque nós não somos tão loucos assim. Então o simpósio vai continuar a cada 2 anos.
Bom, o meu depoimento de estar acompanhando a Tânia desde o começo do ano, é o meu depoimento de estar sempre, eu que sempre me achei super cheio de energia e fazendo mil coisas. Eu tô sempre tentando entender qual é que é o próximo mega projeto da Tânia, porque ela sempre faz tipo isso, como um simpósio, que na verdade são 12 simpósios. Mas enfim, para fechar essa questão do simpósio, para quem está um pouco ouvindo esse podcast antes da data, mas talvez possa estar escutando isso daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, a gente está agora em novembro de 2018, e esse próximo grande momento do simpósio é no dia 7 e 8 de dezembro de 2008. Rapidinho, quer contar o que vai acontecer de lá e por que é imperdível?
Então, no Rio de Janeiro, na Casa da Ciência, que fica ao lado do Rio Sul. A Casa da Ciência é o espaço de divulgação científica da UFRJ, portanto é a parceria da UFRJ, assim, sediando o simpósio num local legal da Zona Sul do Rio. Vai acontecer no dia 7 uma mostra de oficinas de ciência e arte. Então, nessa mostra, a gente vai ter várias inscrições, talvez a gente tenha 50, talvez a gente tenha 100 pessoas inscritas. Nós vamos escolher 15 para apresentar oralmente. E elas vão apresentar como uma espécie de TED Talks, cada um vai apresentar durante 15 minutos e vai contar como é que é a sua oficina. Não vai fazer a oficina. Nos outros simpósios, a gente realizava as oficinas. Nesse a gente vai só contar como faz e vai contar várias. E os anais, em vez de terem o resumo de pôster e tal, vai ter o relato das oficinas. Então é um registro por escrito do conjunto de oficinas de ciência e arte que foram reunidas nesse simpósio.
E no dia 8?
Não, acabou ainda o dia 7. Nossa. O dia 7 tem oficina de manhã e de tarde. Ele termina, o dia 7 termina com a conferência do João Cândido Portinari.
Uau.
Que vai falar da trajetória do Portinari, do cafezal à ONU, porque a gente está falando de paz, de cultura de paz, de construção da cultura de paz com arte e ciência. Então, a gente abre as conferências do simpósio na sexta-feira à noite, dia 7, lá na Casa da Ciência, às 5 da tarde, com a conferência do João Cândido Portinari, Projeto Portinari. Dia seguinte, no dia 8, 10 horas da manhã, começa a primeira mesa redonda, Ciência, Arte e Ensino. Depois tem a segunda mesa redonda à tarde, que é Ciência, Arte e Criatividade. Depois tem a palestra de encerramento, que é com o Luiz Piazzi, sobre ficção científica e educação e ensino. E ele vai falar especificamente dos 200 anos de Frankenstein, que é a obra que faz de ciência e arte, que faz 200 anos esse ano. Posso falar um pouquinho das mesas?
Uau.
Tem muita coisa para falar. A primeira mesa redonda, Ciência, Arte e Ensino, vou tentar encurtar. Ciência, Arte e Ensino vão estar presentes. O Museu Nacional, que pegou fogo, 200 anos do Museu Nacional, mas eles vão às escolas. Então, ele vai dizer como é que eles estão sobrevivendo indo às escolas, o Museu Nacional, com ciência e arte. A segunda fala dessa mesa redonda é sobre cidadania, porque é ciência, arte e cidadania. Então, são experiências de cidadania feitas em Niterói, que vão ser faladas pela professora Sônia Nogueira, que trabalha com isso. E a terceira fala vai ser do nosso primeiro doutor palhaço, que se formou no nosso programa, que hoje está fazendo simpósio de saúde, alegria e palhaçaria lá em Teixeira de Freitas e que vem fazer conosco a mesa redonda e contar a experiência de todo o nosso grupo, esses 20 anos de ciência e arte do nosso grupo, em especial como é que o grupo se desloca para o interior da Bahia e faz palhaçaria no interior da Bahia. Então esse é o Ciência, Arte e Ensino, porque está tudo ligado a ensino, escola básica, extensão e ensino superior. Segunda mesa redonda, que é à tarde, é Ciência, Arte e Criatividade. Aí vai ser bem legal também, porque vai ter o grupo da Escola de Belas Artes da UFRJ mostrando o Paranda. Paranda é uma exposição Paranda. Junto, que é uma iniciativa da Escola de Belas Artes com o Parque Tecnológico da UFRJ. Então, por que as empresas de tecnologia do Rio de Janeiro estão subvencionando uma exposição de arte? Deixa essa pergunta no ar e vai lá aprender. A segunda fala vai ser uma fala da Rede Brasileira de Educação de Aprendizagem Criativa, que é uma rede em parceria com o MIT Media Lab, com dois pesquisadores brasileiros, o Léo Berg e a Carolina Rodrigueiro, que nos indicaram dois parceiros aqui. Eu não vou dar os nomes ainda, porque ainda não fechei os nomes com eles. Não sei quem é que vai poder vir nesse dia.
Acabou de ir do MIT.
Isso, acabei de vir de lá, fiquei super animada. Eles já me passaram os contatos e eu ainda não fechei os contatos. Mas tem uma pessoa que vem, que representa a rede aqui no Rio, uma pessoa que representa a rede em São Paulo. E o terceiro e o último é a Doris Kosminski, que montou a exposição Existência Numérica no Oi Futuro, que também mistura arte e ciência. Então é arte, ciência e criatividade. Pronto, falei das duas mesas, fecha com Frankenstein do Luiz Piazzi, que é imperdível.
Então, como a gente começou com uma pergunta super simples, a gente acaba com uma pergunta super simples. Eu particularmente acho que você tem muito isso na sua visão, mas como você acha que essa ideia transdisciplinar, que você chama de ciência e arte, pode transformar o mundo em que a gente vive?
Pode transformar o mundo transformando as pessoas. O mundo só é transformado pelas pessoas. As pessoas se transformam pela educação e pela colaboração entre elas. Transdisciplinaridade não se faz sozinho, se faz com gente, se faz com diálogo, se faz com troca, se faz com alegria. Então, a transdisciplinaridade bota as pessoas em contato, bota as pessoas em conexão, e isso transforma o mundo. Simples assim.
Resposta sucinta. Professora Tânia, muito prazer te conhecer. Vou querer manter o contato, com certeza. Te agradecer a presença. O papo foi muito bacana. Nosso papo é curtinho mesmo, 30 minutos, para apresentar as pessoas que estão trabalhando nessa área. E, João?
Eu quero dizer que esse tempo que é uma honra estar com você, esse tempo que a gente tem convivido. Fico feliz da gente estar registrando esse papo, porque ele marca um momento histórico importante na minha vida, pessoalmente, mas marca um momento histórico, assim, acho que a gente está num momento histórico muito importante, que a gente fala de resistência, mas também um momento de... A história tem muitas idas e vindas, a própria história da arte e ciência mesmo, que ainda a gente não está fazendo, inventando a arte e ciência, ela já teve muitos momentos na história de ápice, e eu acho que os últimos anos têm sido anos importantes para esse campo ao redor do mundo, assim, parece que é um inconsciente coletivo ao redor do mundo, a gente vê pela rede laser o quanto as pessoas ao redor do mundo estão fazendo isso, e é uma honra a gente poder estar gravando esse papo, marcando na história, isso ficará, sabe-se lá por quantas décadas esse papo. É claro, ele vai ficar de cara no Dragões de Garagem, onde é a grande casa dele, mas ele também vai para a Arteca, que é a nossa, que é um dos portais da revista Leonardo, em que a gente, embora tenha mais pessoas em língua inglesa, a gente tem gravado em diversos idiomas, e português é um deles, então a gente está marcando lá a nossa pegada. Então é uma honra, muitíssimo obrigado e até a próxima. Thank you.